Panorama Econômico. Análises e informações sobre a economia mundial. Políticas, mercados, negócios, empresas e personalidades. Tudo no Panorama Econômico.
Olá, prezado ouvinte. É um enorme prazer falar aqui em Beijing e mais um programa Panorama Econômico. Sou Virgília Han e ao meu lado para apresentar o programa de hoje está o meu colega português Filipe Hu.
Olá, ouvinte. Sou Filipe Hu. Oi, Virgília. Tudo bem? O que temos hoje?
Hoje vamos explicar aos nossos ouvintes as propostas do 13º Plano Quinquenal, publicadas na 5ª Sessão Plenária do 18º Congresso Nacional da China do Partido Comunista da China.
O 13º Plano Quinquenal é o Plano de Desenvolvimento Socioeconómico da China para os próximos 5 anos, ou seja, entre os anos de 2016 e 2020. O plano requer que todo o partido e que as etnias apliquem as políticas elaboradas nessa reunião e conquistem a meta de construção integral de uma sociedade moderadamente confortável.
Recentemente, entrevistamos o especialista do Centro de Investigação das Questões Chinesas no Brasil, Johnny Lins. Ela contribui para a coleção e investigação dos assuntos econômicos e políticos da China. E conta-nos o significado importante e as suas opiniões próprias sobre o plano e o desenvolvimento futuro da China. De seguida, ouça a seguir a entrevista.
Panorama Econômico, seu boletim informativo.
Segundo as novas propostas do 13º Plano Quinquenal, a economia chinesa deverá manter um crescimento moderado. O especialista brasileiro Johnny Lins disse que o crescimento desse tipo corresponde à realidade atual da China. Ela considerou que, sob um novo modelo do desenvolvimento econômico, o avanço da Made in China e o avanço da indústria de serviços são as duas direções importantes para o desenvolvimento do país.
Bom, o 13º Plano Quinquenal, ele é muito importante e faz parte do processo que está sendo feito pelo presidente Xi e seus assessores e o conselho para as reformas e o desenvolvimento da China nos próximos anos, né? Como sempre, existem vários assuntos muito importantes a serem discutidos. O primeiro aspecto é a questão da adaptação de um novo modelo econômico da China, porque a China vinha de crescimentos na faixa de 10% e agora passou por uma fase de um crescimento de 6,5%, 7%, que é um crescimento muito saudável para a economia da China, porque não força a inflação e outras determinadas coisas. Isso, a nível mundial, é um crescimento muito significativo. Então, esse crescimento, ele está perfeitamente planejado pelo governo da China para ocorrer nos próximos anos. Uma coisa interessante é que, dentro dessa nova estrutura econômica na China, está previsto duas coisas que eu destacaria. O primeiro, o chamado Made in China, que é uma alteração nas plantas e nas manufaturas chinesas, né? Porque sabemos que agora a antiga política econômica de preços baixos, né, de custos reduzidos, não pode mais preservar a sua situação, visto que os custos na China aumentaram, os salários das pessoas aumentaram, enfim, nós mundialmente estamos numa nova realidade, tanto a China quanto os outros países do mundo. Por isso, há necessidade de se adaptar a esse modelo. O Made in China já destaca o que deve ser feito. Uma outra coisa muito importante nesse novo modelo é a gente analisar o crescimento do setor de serviços dentro da estrutura econômica da China. Então, ele passa a ter uma importância maior dentro da estrutura da China. Isso tem tudo a ver com a conjuntura mundial. Por quê? Porque agora vai haver no mercado uma série de empresas de serviços ligados à parte não só de consumo interno como industriais. Então, os custos, para redução de custos e melhoria da produtividade, as empresas vão ser mais automatizadas e vão utilizar mais serviços contratados especializados também para ajudar nos seus processos. Então, isso seria uma coisa fundamental para ser desenvolvida e foi discutido lá no, na reunião.
O 13º Plano Quinquenal ressaltou o papel importante do consumo, investimento e exportação na aceleração econômica. Rony Lins deu a sua opinião sobre a área comercial e a abertura do mercado do país.
Outro aspecto seria o foco agora não só em exportar, como era anteriormente, mas no desenvolvimento do consumo interno na China. Por quê? Porque a China dispõe de um potencial de crescimento enorme internamente. E mais, com o desenvolvimento da China, mais pessoas vão ter mais poder aquisitivo, o que vai fazer com que o mercado interno seja muito bom para os empresários chineses. Caso, por exemplo, dos Estados Unidos, onde o poder aquisitivo da população é grande, por isso eles têm um consumo interno grande. Então a China caminha agora para um modelo não só de exportação, mas também para ênfase no consumo interno. Isso, também em termos econômicos, é importante a gente destacar as relações comerciais, né? A China tem se mostrado muito ativa nessa parte de relações comerciais, até pela própria diretriz do presidente Xi, ele pessoalmente e o premier Li Keqiang têm feito muitos acordos, muitas parcerias ao longo desses últimos tempos. E aí a gente prevê que haja mais acordos bilaterais, multilaterais, regionais, na área de livre comércio global, ou seja, a China prevê nesse novo modelo uma série de tipos de estrutura comercial, seja lá a que seja de melhor vantagem comparativa para eles. Internamente, uma coisa muito importante discutida na reunião é a questão da abertura do mercado, né? Então, a abertura do mercado, ela é uma coisa sempre discutida pelo presidente Xi e é realmente muito importante. Isso vem mesmo desde a época de Deng Xiaoping, na questão de abertura comercial, né, de parcerias. Então, é fundamental que a China altere e adapte um novo modelo para receber investimentos externos. Eu diria principalmente na área de tecnologia, que seria para a China um grande aprendizado em algumas áreas. Agora, para isso é necessário uma série de regulamentações, uma série de garantias para o acesso ao investimento do capital externo. Com isso, muito capital externo vai ser direcionado para a China e a China tem muito a ganhar com isso em termos da sua parte produtiva. Isso tudo tem a ver, esse modelo, com uma promessa e uma diretriz firme do presidente Xi na questão da erradicação da pobreza. Ou seja, na verdade, a partir do momento que a China se desenvolva, que os modelos econômicos sejam desenvolvidos, o mercado interno aumentado, vai fazer com que haja maior equilíbrio entre a população dos centros urbanos e do campo, né? Então, na verdade, isso é uma coisa muito importante, porque hoje, apesar de ter melhorado, ainda há uma diferença em termos de poder aquisitivo entre o campo e a área urbana. E com essas medidas, conforme definidas na 13ª reunião, a ideia é dobrar a renda per capita de 2010 para 2020, né? E com isso beneficiar aproximadamente, talvez na faixa de uns 70 milhões de chineses que ainda estão na linha de pobreza. E certamente, ao dobrar essa renda per capita, provavelmente isso vai ser alcançado.
Rádio Internacional da China. A China mais perto de você.
Panorama Econômico, seu boletim informativo.
Estamos de volta ao nosso programa Panorama Econômico. Vamos continuar conhecendo e estudando o 13º Plano Quinquenal da China. O especialista brasileiro, Ronnie Lintz, vai contar-nos mais destaques mencionados no documento. Vamos ouvir.
Panorama Econômico, seu boletim informativo.
Apesar da área econômica, a popularização do ensino médio proposta no documento chamou a atenção de Ronnie Lintz. Ela considerou que o sistema educacional deve corresponder ao novo modelo econômico da China, no sentido de beneficiar as novas gerações a receberem um ensino de boa qualidade e a encontrarem um bom emprego.
Finalmente, eu gostaria de falar sobre uma coisa que é muito importante, que é a questão da universalização do ensino médio. Quer dizer, sabemos que a China tem a questão do ensino básico, desenvolvido e tal, no médio também, mas eu acho que a educação agora do ensino médio tem que ser mais bem desenvolvida e mais adaptada a uma nova realidade, a realidade do novo crescimento econômico. Novas matérias, novas facilidades de ensino, para que o jovem ele tenha oportunidade no mercado de trabalho mais bem preparado, já podendo ter mais facilidade e estar mais bem preparado para entrar nas universidades. Eu acho que, finalmente, essa reunião é muito importante, né? Essas questões eu acho prioritárias, mas existem outras, o trabalho é grande, mas eu acho que o governo está indo na direção certa. Então, agora é arregaçar as mangas e continuar trabalhando firme, né? E aprofundando as reformas, porque só assim vai se conseguir o sucesso numa nova China e atender ao sonho chinês.
Finalmente, Ronnie falou sobre a importância de todo o mundo no estudo do 13º Plano Quinquenal da China. Ela disse que, sob o contexto da globalização, esse plano não só beneficia o povo chinês, como também favorece o desenvolvimento econômico global.
Eu acho que, atualmente, como a economia é globalizada, né? Então, por exemplo, tudo que é bom para a China é bom para o mundo. Tudo que é bom para o mundo é bom para a China. Então, na verdade, todos nós estamos interligados. Então, a partir do momento que esse plano está sendo feito, né, e está consistente e vai gerar benefícios para a economia chinesa, pelo que eu falei, certamente vai gerar benefícios para a economia mundial. Porque a China e o mundo estão muito ligados, são grandes potências, como é o caso também dos Estados Unidos. Quando os Estados Unidos cresce, é bom para a China. Quando a China cresce, é bom para os Estados Unidos. São duas grandes potências. Então, eu acho que até essa questão política da China, dessa questão de parcerias, do presidente visitar o presidente Obama e essas parcerias em relação a grandes potências, é muito importante, porque isso está dito nos planos de governo da China. O relacionamento com grandes potências, relacionamento com economias em desenvolvimento e o relacionamento com os países vizinhos também.
Rádio Internacional da China. A China de um jeito que você nunca viu.
Bom, caro amigo, você acabou de ouvir a entrevista com Ronnie Lintz, especialista do Centro de Investigação das Questões Chinesas no Brasil, sobre o 13º Plano Quinquenal da China. O nosso programa de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela sua sintonia. Sou Virgília Han.
E eu sou Felipe Hu. Obrigado e até a próxima.
Até lá.